Bom dia, obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da Renova Energia. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessário a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo gravada. Agora, passo a palavra para Silvia Pinheiro, da FIRB, Financial Investors Relations Brasil.
Bom dia a todos. Bem-vindos à teleconferência da Renova Energia, em que serão discutidos resultados do terceiro trimestre de 2013. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Renova Energia, www.renovaenergia.com.br/RI, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da Renova Energia são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco em São Paulo estão o senhor Matias Becker, diretor-presidente, o senhor Pedro Pilege, diretor financeiro de relações com investidores, e Flávia de Lima Carvalho, gerente de RI. O senhor Matias Becker apresentará os resultados operacionais da empresa do setor e o senhor Pedro Pilege apresentará os resultados financeiros do trimestre e, em seguida, estarão disponíveis a responder às questões formuladas. Por favor, senhor Matias, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pelo interesse em participar do Call da Renova. Esse trimestre foi mais um trimestre importante na evolução do plano de negócio da empresa. Eu vou passar, sobretudo, pelos destaques principais aí no trimestre. O primeiro deles sendo, evidentemente, a recente entrada da CEMIG GT no bloco de controle da Renova e a aquisição de 51% da Brasil PCH, né? Algumas condições possíveis de suspensão, mas acreditamos aí que o deal vá para frente. O grande driver dessa aquisição da Brasil PCH é fruto de um processo longo do diligence que foi feito sobre os ativos. Então são ativos operacionais, muito bem geridos, com boa qualidade de resultados e sólidos aí para o futuro, que hoje geram já caixa operacional, que é muito importante para a Renova no sentido de balancear o portfólio de desenvolvimento e de implantação que a empresa tem versus a quantidade de fluxo de caixa já após os quatro primeiros anos do Project Finance do BNDES, onde há um fluxo de caixa mais direto para a holding, que nos permite continuar o processo de investimentos intenso que tem sido feito pela companhia para perseguir o seu plano de crescimento, né? Então, a mensagem aqui são excelentes ativos, né? São 13 PCHs, muito bem geridos, com um fluxo de caixa robusto, que fazem sentido dentro da estratégia da Renova de estar em negócios renováveis e ainda com o grande benefício de trazer um balanceamento do portfólio com o fluxo de caixa operacional. Evidentemente, casado com essa operação, a entrada da CEMIG GT, acho que a gente não precisa falar muito sobre a tradução da CEMIG no setor elétrico brasileiro, a eficácia em crescimento que a empresa tem tido, e evidentemente o relacionamento próximo que a CEMIG já tinha com a Renova, uma vez que ela participava diretamente da governança da Renova através da Light, né? Então, por exemplo, no Conselho da Renova havia dois assentos por parte da Light, um deles ocupado por um executivo da Light e outro ocupado por um executivo da CEMIG. Então já havia uma proximidade e a gente fica bastante contente com a maior proximidade dentro da CEMIG dentro da Renova contribuir não só com o conhecimento do setor, que é bastante importante para dar uma visão de longo prazo e consistência nas projeções e evoluções da companhia para o futuro, mas também contribui para a disciplina da governança corporativa, para a execução disciplinada, que uma empresa que, tal como a Renova, que ganha porte, tamanho e escala numa velocidade muito grande, é importante poder ter empresas operadoras dentro do seu conselho e da sua governança para ajudar a orientar todos os acionistas e o próprio grupo de administradores de fazer aquilo que é mais sólido possível. O segundo bullet aqui da destaque do trimestre foi a comercialização de 73,7, praticamente 74 megawatts médios no último leilão, no LER de 2013. Foi uma comercialização importante dentro de um ritmo de crescimento adequado da Renova. Foi um leilão importante, né, excedeu as expectativas do mercado em termos de volume de demanda. No entanto, a Renova decidiu crescer na medida certa, ou seja, crescer gerando valor, assegurando a capacidade futura de execução daquilo que é vendido, né? Então, são partes que foram vendidos aí, todos eles dentro da mina de ouro, então uma área que a gente conhece muito bem, ou seja, dentro do mesmo complexo eólico que a gente está fazendo. A gente já fez o Alto Sertão 1, estamos fazendo o Alto Sertão 2 e fará parte do Alto Sertão 3. Esses projetos aí que já foram vencidos, os layouts já definidos. Vai ser uma obra de duração curta, né, porque a entrega é setembro de 2015, e, portanto, aí ativos como conhecer muito bem a mina de ouro, ter um frame agreement com a Alstom, que dá garantia não só de precificação, mas também de scheduling de entrega de máquinas, passa a ser fundamental para a gente assegurar a entrega aí no curto prazo, que certamente será um desafio para toda a indústria entregar esse volume. Por isso a Renova optou pela venda de 159 megawatts de capacidade, gerando um valor aí acima do esperado. O terceiro ponto é a evolução das obras do Sertão 2. Elas vêm evoluindo tal como no cronograma. Vamos concluí-las antes do prazo final, que é março, 1º de março de 2014. Todos os parques estarão operacionais até lá, e continua a evolução, a entrega de peças e a própria montagem de acordo com o plano inicial previsto. Também tivemos o evento da manutenção do rating nacional de longo prazo a Brasil, né? E a gente vê isso com bastante bons olhos, uma vez que essa avaliação de rating foi feita prévia à entrada, ao fechamento da operação, da entrada da CEMIG GTI da aquisição da Brasil PCH, de modo que mostra o grau de solidez que a companhia vem executando seus investimentos, seu crescimento, né? Certamente, com a entrada da CEMIG GTI e da aquisição da Brasil PCH, tende a ser mais robusto ainda a Renova, mas já mostrava que a direção do crescimento da Renova é de direção sólida. O ponto seguinte, tivemos também a revisão da garantia física das PCHs, da Esper, são as PCHs da Renova, são três, e alguns ajustes na MRE. Essa é alguma coisa que a gente tinha comunicado ao mercado já, que houve, né? Grande parte das PCHs no Brasil tiveram essa revisão, muito motivada aí pela estimativa do volume de chuva em cada uma das bacias, e as PCHs da Espra não foram diferentes. Tal como a gente vem divulgando também trimestralmente, temos o potencial medido eólico do Alto Sertão 1, né, que são os parques que nós concluímos aí o ano passado, em junho do ano passado. Eles continuam se mostrando superior a P50, o que é muito positivo, né, são as torres da EPE. Cada um dos 14 parques que nós concluímos no ano passado tem uma torre da EPE com acesso direto para a EPE, né, dos dados, e aplicando aí a potencial eólico, a velocidade do vento, né, a duração da intensidade eólica em cada uma das torres versus a manutenção, a disponibilidade prevista em contratual com a GE e a curva de potência, a gente chega aí numa possibilidade de geração acima do P50. Como a gente sempre fala, todo trimestre a gente está divulgando aqui que a gente pode gerar acima do P50, mas certamente a gente está buscando mostrar ao longo do tempo que agora já prefazendo 15 meses da conclusão dos parques, o somatório é superior a P50 e deve se manter ao redor do P50. Tivemos alguns meses que foram acima do P50, alguns meses abaixo do P50, de maneira que a média geral está um pouco acima do P50. Depois, a receita operacional líquida, 59,6 milhões no trimestre, já trazendo um lucro líquido de 2 milhões, que a gente vê com bons olhos essa evolução, né, da receita líquida como o previsto, e um EBITDA aí de 4,8 milhões, fazendo uma margem total de 68,4, o que também é positivo, tal como previsto aí no plano de negócios inicial. Então a gente está perseguindo aí o plano de negócios tal como havia sido publicado e divulgado para alguns dos senhores aí que fazem parte do call. A gente procura fazer isso nos NDRs, na divulgação do plano de negócios da companhia. Esses são os destaques. Gostaria de passar a palavra aqui ao Pedro Pilegi. Ele vai entrar em mais detalhes em alguns dos pontos mais importantes.
Bom dia. Gostaria de falar um pouco mais sobre a operação de aquisição da Brasil PCH e de aumento de capital da CEMIG na Renova, principalmente com relação a algum passo a passo aí dos próximos eventos necessários para a conclusão dessa transação. Primeiramente, quando essa operação foi anunciada, em agosto, havia uma condição precedente importante, que era a decisão dos demais acionistas de exercer os seus direitos de venda conjunta ou direitos de preferência na compra. Essa etapa foi concluída e era a etapa negocial que estava faltando, né? Havia uma decisão aí de uma terceira parte. Agora a gente entra numa fase de buscar as autorizações dos órgãos reguladores, principalmente, né, credores e alguns compradores de energia, né, como é o caso dos contratos do Proinfa da Eletrobras, para que eles deem anuência nessa mudança de controle tanto dos ativos adquiridos da Brasil PCH, como da entrada, do ingresso da CEMIG no bloco de controle da Renova, caracterizando aí uma alteração de controle que precisa das aprovações necessárias. Portanto, esses dois processos, eles estão encaminhados junto ao CAD e à ANEEL, e durante o período de análise a gente procurará já obter as devidas aprovações junto a bancos credores, junto a Eletrobras e outras aí, anuências pertinentes. Em termos de prazo, a nossa expectativa, né, é que essas análises pelos reguladores tomem algo entre 60 e 90 dias, com algumas solicitações de esclarecimentos eventuais durante o período. E logo após esses prazos, né, e outras condições precedentes, quer dizer, CAD, ANEEL, credores, Eletrobras e algumas outras anuências, a gente então vem a deliberar o aumento de capital já previsto no acordo de investimento firmado entre as partes. Então, nesse momento, a gente chamará um aumento de capital e iniciará o prazo de 30 dias para que os acionistas atuais da companhia, trata-se de um aumento de capital privado, portanto, a CEMIG ela receberá a cessão do direito de participar desse aumento de capital relativo às ações que hoje compõem o bloco de controle, mas os demais acionistas da companhia poderão participar junto com a CEMIG nesse aumento de capital. E isso poderá acontecer exatamente nesse prazo de 30 dias após a deliberação do aumento de capital, que vai ocorrer após essas autorizações que eu mencionei. Então, a Renova publicará um aviso aos acionistas e em 30 dias os acionistas poderão subscrever e integralizar essas ações. No momento dessa deliberação do aumento de capital, o preço por ação divulgado será atualizado para contemplar a atualização pelo CDI, né, e aí um novo preço por ação será determinado, não novo, mas o preço atualizado será estipulado no momento adequado, que a gente estima daqui a uns 60, 90 dias. Com relação à aquisição, falei bastante do aumento de capital, com relação à aquisição da Brasil PCH, o processo ele se conclui exatamente quando saírem as aprovações de ANEEL e CADE, aí os eventos precedentes terão ocorrido e a Renova terá que proceder aí ao pagamento pelo ativo adquirido. Seguindo em frente, passando para as demonstrações financeiras, e se houverem dúvidas aí ao final do call sobre esse processo de aumento de capital, estarei feliz em responder. Passando aí para as demonstrações financeiras, nesse trimestre tivemos uma receita operacional líquida de R$ 59.616.000, um incremento de 7,7% com relação ao ano passado. Esse é o primeiro trimestre de 2013 que a gente está comparando mesma quantidade de megawatts instalados do ano passado, porque o Alto Sertão 1 entrou em operação exatamente no terceiro trimestre do ano passado. Então, esse aumento aqui reflete basicamente a inflação. O lucro operacional foi de R$ 34.798.000. A principal variação aqui de custos gerenciáveis, que passou de R$ 921.000 para R$ 4.891.000, se deve principalmente a uma reclassificação de alguns itens de publicação de balanço que estavam sendo tratados como custos e passaram a ser tratados como despesa. Então, houve uma variação aí entre linhas. O lucro líquido da companhia foi de R$ 2.027.000, comparado com o trimestre anterior de R$ 10.374.000. Essa aqui é uma tendência que a gente vai observar todos os anos, né? Quando, pelo menos nos próximos anos, quando a empresa ela vai crescendo, expandindo aí a sua força de colaboradores, se dedicando a obras de maior porte, mas que ainda não entrou em operação, portanto, essa receita e esse lucro não está disponível ainda para abater algum aumento de custos. Com relação à evolução do quadro de colaboradores, ele passou de 165 no terceiro tri do ano passado para 223 neste período. Falando aí sobre a receita operacional líquida, né? Por segmento, a gente tem as nossas três PCHs gerando uma receita de R$ 11.453.000, uma evolução aí de 12,7% com relação ao mesmo período do ano passado. Estes contratos das PCHs são indexados ao GPM, então tem uma variação aí um pouco diferente do esperado aí com relação ao IPCA. Da receita líquida das eólicas foi de R$ 48.100.000 e a receita líquida de solar de R$ 63.000, que corresponde aí a algumas vendas de sistemas ainda no estágio inicial do plano de negócio da companhia. Passando para a análise de custos, os custos não gerenciáveis totalizaram R$ 2.9 milhões, uma evolução de 9,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Estes são os custos principalmente regulatórios e aí refletem os reajustes de inflação. Já os custos gerenciáveis, como eu comentei, de R$ 4.9 milhões, um aumento de 431% com relação ao mesmo período do ano anterior. E essa variação ela deveu-se principalmente a essa reclassificação entre as linhas de custos e despesas, que de 1,7 milhão de reais, e também é explicada pelo aumento nos serviços de terceiros relacionados à manutenção dos parques. E também tem um evento importante, que é a provisão de 1,3 milhões relacionados ao LER 2010. Essa provisão é devida porque o LER 2010, que compõe o Alto Sertão 2, deveria ter iniciado a geração de energia em 1º de setembro, que é, então, com relação ao resultado desse trimestre, um dos meses, esse LER 2010 já deveria estar operando. Como a linha de transmissão ainda não ficou pronta, tem a previsão de conclusão para janeiro de 2014, nós entramos com um pedido de concatenação junto à ANEEL. Enquanto a ANEEL não nos posicionar com relação a esse pedido, nós temos que fazer essa provisão pelo estado atual. Havendo a ANEEL acatando o nosso pedido, a gente reverte esta provisão. Portanto, nos próximos meses, a provisão de aproximadamente 1,3 milhões, ela deve se manter até a entrada em operação dos parques, ou então, a ANEEL acatando o nosso pedido, a gente reverte essa provisão. E a depreciação, que foi de 17 milhões, muito em linha com a do terceiro trimestre de 2012. Com relação às despesas, na linha de pessoal e administração, teve um aumento de 2,7 milhões, principalmente devido às contratações de recursos para suportar o crescimento da companhia. O quadro, como eu comentei, passou de 165 para 223 colaboradores. E também uma previsão de bônus de 2000 para 2013, que não era realizada em 2012. Então, a partir de 2013, existe um programa de bônus para todos os colaboradores, e essa provisão ela é feita baseada numa expectativa de cumprimento ao longo de 2013, para refletir aí o impacto econômico neste ano calendário, apesar disso só ser pago no início do ano que vem. Serviços de terceiros, houve uma redução de 1,7 milhão, em função de reclassificações, exatamente o mesmo efeito que foi visto em custo, agora é visto aqui em despesa. Viagens, houve uma redução em função do estágio de desenvolvimento dos projetos, não nenhuma explicação especial. A gente espera, dependendo da fase do projeto, que envolva licenciamento ambiental, negociações fundiárias e também da área de prospecção, que essa linha varia aí conforme a temperatura das iniciativas. Seguindo em frente, analisando o quadro de EBITDA, o EBITDA da companhia no trimestre foi de R$ 40.779.000, comparado ao R$ 41.945.000 no mesmo período do ano anterior, um decréscimo de 2,8%, e a margem foi de 68,4%, comparado com a margem do mesmo trimestre do ano passado, de 75,8%. Mais uma vez aqui refletindo que a companhia ela cresce e evolui aí a necessidade de contratações, de colaboradores próprios, de serviços de terceiros, mas ainda não começou a ver o faturamento e a geração de caixa do projeto no qual esses recursos estão sendo principalmente investidos. Com relação ao resultado financeiro, as receitas financeiras desse trimestre foram de R$ 9.398.000, e uma evolução de 5 milhões de 64,4%. Isso reflete uma posição de caixa mais robusta quando comparada ao ano passado, ainda das operações fechadas o ano passado, exatamente no terceiro trimestre, ou no segundo semestre, para não cometer nenhum equívoco, onde a gente emitiu uma debênture de 300 milhões e realizamos um aumento de capital junto ao BNDES Par. Portanto, esses recursos foram utilizados aí ao longo deste ano, ainda essa posição de caixa representa aí um aumento com relação ao mesmo período do ano anterior. Já as despesas financeiras representaram um incremento de 53,8%, chegando a R$ 28.195, também refletindo que principalmente aí a emissão destas debêntures, né, e ao início de operação dos parques, quando as receitas, as despesas financeiras do empréstimo de longo prazo passam a não ser mais capitalizadas e começam a gerar despesa financeira. Portanto, o resultado financeiro passou de negativos R$ 12.617 no terceiro trimestre de 2012 para menos R$ 8.797 esse período, totalmente em linha com o plano de negócios e as expectativas da administração. Com relação à análise dos principais indicadores econômicos e financeiros, passando aí ao balanço patrimonial, as nossas variações esse trimestre, né, elas são principalmente com relação à utilização do circulando caixa da companhia, das disponibilidades da companhia investidas na construção do Alto Sertão 2. Então, essa evolução das disponibilidades, né, que se encontravam no trimestre anterior em 609 milhões, passaram para 237 milhões. Também, na linha no lado do passivo, né, a gente viu aí a linha de fornecedores indo no trimestre anterior para 154 milhões para 281 milhões. Essas são aí as principais variações. A gente utilizou recursos, né, para o evoluir aí no imobilizado em curso, que passou de 875 milhões em 30 de junho para 1 bilhão 392 milhões ao final desse período. Então, não houve contratação de novas dívidas, né? E a expectativa com relação à contratação das novas dívidas aí, acabamos de desembolsar uma nota promissória no valor de R$ 400 milhões, que é um empréstimo ponte adicional para a conclusão do Alto Sertão 2, e isso será refletido apenas no próximo balanço, porque esse foi um evento subsequente. Com relação ao fluxo de caixa, o caixa inicial da companhia no início desse período era de 609 milhões, as atividades operacionais geraram R$ 27.581.000 reais, os investimentos consumiram R$ 384.645.000 reais, os financiamentos consumiram R$ 15.256.000 e o caixa final passou a ser R$ 237.095.000. Mais uma vez a gente vê aqui o caixa sendo utilizado nos investimentos, principalmente utilizado nos investimentos, né? Passando ao slide seguinte, da evolução do imobilizado, basicamente os parques eólicos em operação, né, do imobilizado em serviço, ele começa a ser depreciado. A evolução do trimestre anterior para esse reflete exatamente apenas a depreciação. Então, o imobilizado em serviço de 1.281 milhões passou para 1.275. O mesmo ocorreu na linha de PCHs, também passou de 180 milhões para 179 milhões. O imobilizado em serviço total da companhia passou de 1.474 para 1.468 milhões, exatamente aí refletindo a depreciação. E a evolução do investimento do imobilizado em curso reflete exatamente o que eu acabei de falar no analisando o balanço, que é o investimento dos recursos do caixa da companhia em aquisição de equipamentos e serviços para a construção do Alto Sertão 2. Com relação aos nossos financiamentos, a gente está com uma posição total de endividamento bruto aí de 1.988 milhões de reais. Isso é composto principalmente por dívidas associadas ao financiamento de projetos. Então, a gente tem aí o BNDES de longo prazo para o Alto Sertão 1, temos também o BNB das nossas três PCHs e temos os empréstimos pontes do BNDES para o Alto Sertão 2. Então, esse empréstimo ponte, ele é visto no curto prazo, então esse vencimento de 692 milhões que está no curto prazo, a maior parcela dele vai ser refinanciada quando houver o desembolso do financiamento de longo prazo. E o restante, de 600 milhões, né? E o restante é basicamente a parcela do longo que entrou no curto prazo. O endividamento líquido da companhia se encontra em 1 bilhão 740 milhões de reais. Com relação ao desempenho das nossas ações, as ações performaram bem, aí também tendo em vista a evolução do projeto que envolve o aumento de capital da CEMIG e da aquisição da Brasil PCH. A gente fechou no dia 4 de novembro com a cotação a R$ 48,90, uma valorização de 67,5% nos últimos 12 meses e de 53,8% em 2013. Antes de concluir e passar as perguntas e respostas, gostaria de fazer colocar uma informação adicional com relação ao aumento de capital que será feito pela CEMIG, é que o nosso acordo de investimentos, ele permite que a CEMIG faça um investimento diretamente ou através de um FIP, do qual ela detém uma participação de no mínimo 40%. A gente ainda não sabe se vai ser feito pela CEMIG ou pelo FIP, estamos aguardando aí a definição por parte da CEMIG, que deverá ocorrer ao longo das próximas semanas. E manteremos aí vocês informados com relação a essa evolução. Portanto, é isso. Queria passar aí para a sessão de perguntas e respostas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Pedro Pilege para as considerações finais. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir.
Obrigado pela participação. Queria deixar a nossa empolgação com essa transação envolvendo a Brasil PCH e o aumento de capital. Mais uma vez, a gente sabe dos desafios da execução de projetos, um setor de capital intensivo, A gente recorrentemente faz captações de dívida de equity e aplicamos esses recursos no plano de negócio. Tivemos, ao longo dos últimos anos, bastante êxito nas transações e essa transação, ela mais uma vez, ela endereça muitos dos pontos que a companhia precisa endereçar para o futuro. É uma necessidade de recursos para fazer os investimentos imediatos, uma geração de caixa maior futura para que o nosso crescimento dependa cada vez menos de captações adicionais, que a gente consiga gerar um caixa próprio para suportar os nossos reinvestimentos e o nosso plano de crescimento, e a entrada da CEMIG no nosso bloco de controle nos deixa aí bastante recebendo um voto de confiança dos nossos acionistas, que já estavam, né, a Light, que possui uma participação na Renova já há 2 anos, e a CEMIG, o seu controlador, participa do seu bloco de controle, querendo fazer um novo investimento, uma nova aposta no plano de negócio da companhia. Então, eu não tenho como não encerrar bastante contente com as perspectivas aí da Renova com relação à execução do seu plano de negócio. E obrigado pelo apoio constante aí dos acionistas.
A audioconferência da Renova Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.